Está começando o MMA com Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil, o Oswaldo, não está aqui, não sei se você sabe, ele está fazendo a linha de velas aromáticas junto com o Carlão Barreto, que são vários cheiros do Carlão Barreto em diferentes momentos da vida, diferentes momentos do dia a dia dele. Eles estão desenvolvendo são sete velas, Carlão acordando, Carlão indo para a cama, Carlão na praia, enfim, são alguns que estão desenvolvendo, e daí ele não pôde vir gravar, mandou dois estagiários pro episódio mais especial do ano, uhum. um dos cards, acho, mais importantes dos últimos 10 anos, imagino. Eu sou o Alexandre Níquel, arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Eu acho que a gente não tem arcabouço suficiente para falar da magnitude desse card. Então a gente trouxe um convidado especial para poder falar melhor, né? Querido André Azevedo, seja bem-vindo. Mais uma vez, meu amigo Oswaldo.
Poxa, obrigado, prazer estar aqui com vocês. E, poxa, nesse card tão especial, né? Você sai do UFC 300 e cai num Fight Night. Tão recheado. Vocês são fogo, né?
Cara? É o UFC 300B. É uma continuação.
302.
Só roda no vídeo o trechinho do André Azevedo tentando ludibriar seus seguidores, que é bom demais.
Olha só, um Fight Night, card bem assim, com uma galera com pouca expressão no evento, né? Não tem muitos craques nesse evento, não.
E após esse trechinho, como é, André, ter que fazer isso assim? A gente entende que o UFC é uma puta empresa e tal, mas tu tá te superando, assim, isso aí.
Cara, é o trabalho, né? Assim, é complicado a gente vir do UFC 300, né? E depois você ter um Fight Night com... Não tem estrelas nesse Fight Night. Mas, ó...
Esses cards são o que saem as grandes estrelas.
O bônus entregam, cara. O bônus da noite vai pra ele.
Entregam, cara. Pô, olha... Não, sem brincadeira. Cara, Karine Killer e Ariane Lipski... Pô, é um lutão, cara.
Isso é um lutão, cara.
É uma luta muito boa, as meninas são muito boas.
Cara. É, mas isso é uma parada... Eu vou defender meu querido André, que a gente ontem gravou um episódio... que vai sair algum dia aí, que é as cinco campeões que estrearam em 2020. Uhum. E aí teve um Fight Night, cara, que estreou Dricus du Plessis, Topuria, aí tinha Giga Chikadze e tinha mais algum outro grande nome assim que na época a gente deve ter olhado e falado, olha que card horroroso. E aí 4 anos depois, vários campeões.
O André falou lá, esse card vai ser bom. Mas também, tu fala todos os outros que o André falou que o card ia ser bom e não foi?
Não, na verdade, assim, eu não falei que esse card ia ser bom. Falei que era um card que não tinha tantas estrelas, que era um card que não prometia
não
muito.
Não precisa explicar, André.
Não é?
Não precisa. Mas,
cara, entre o 300 e o 301, você bota um Fight Night no Apex, né? Com pouquíssimos ranqueados. Mas o lance é o seguinte...
Não dá pra ser bom sempre, né? Não perfeito
dá,
sempre.
Não dá, cara.
Tem que ter comida, tem que ter contrastes.
Né? É questão de orçamento. E assim, se for sempre bom, ninguém vai ter referência do ruim pra dizer que o 300 foi bom.
Exato.
Não, mas não necessariamente vai ser ruim. É o lance do contrato também do UFC com a ESPN, né? Que tem que ter evento naquela data, e aí tem que girar o Apex também, faz parte.
Sim. E outra coisa, se você observar, de cabo a rabo, eu não vou falar todas, porque não são todas, né? Mas a maioria dos atletas, principalmente do card preliminar, se não me engano, todos ou quase todos do preliminar, vem de derrota. Então vira e mexe, o UFC casa uns eventos assim, com uma galera que vem de derrota e bota a galera pra se enfrentar ali, até pra depois, se tiver que passar um facão ali, demitir uma galera, são desses eventos que começa a expurgar ali, eles começam a expurgar. É importante.
Também tem meio clima de desespero, daí a galera se entrega mais.
Exatamente, né? Nico.
Tinha que ameaçar a família deles, também, pra deixar mais... Talvez. Melhor o card.
Talvez, olha. Mas muitas vezes, eu falo isso todo sábado, cara. E acaba que fica até clichê.
Fica aqui, vamos lá.
Vamos lá. Mas aí. Muitos cards que prometem pouco entregam muito.
Esse card, eu assistiria porque tem bastante brasileiro. Uhum. Aí eu me apego de qualquer jeito, não precisa ser os caras, sei lá, conhecidaços. E aí tem um lance, é tipo que nem quando o cara aposta um pouco, assim. Tem um lance, assim, tipo, quando tem os brasileiros, já melhora o card de 20% pra mim.
Eu concordo contigo, eu concordo.
Quem é que abre?
Cara, a primeira luta que eu não sei nem falar o nome do cara, o André vai dizer aí, é o Marrechat. E o Gabriel Benítez. O Gabriel Benítez é um cara que tá há muito tempo no UFC, né?
Muito tempo.
Só que ele não tira duas fotos em Las Vegas na Fight Week, tá ligado?
Finalizador, né?
Ninguém conhece esse cara, velho. Ninguém conhece esse cara. É. Ele lutou com o Jim Miller, a última luta.
Perdeu.
E assim, é um verdadeiro, um grande ganha e perde a carreira dele no...
É, e finalizador, né, cara? Tem finalização pra caramba.
Há quanto tempo ele tá no UFC?
Tipo... Cara, a primeira luta dele foi no UFC...
Sei lá, pra 2014.
14. 10 anos, não, cara, UFC,
cara, 10 anos. O cara trampa.
E assim, nem todo mundo vai ser campeão, né?
Uhum. É, matematicamente.
Entendeu? Os caras estão pra competir, é uma competição. Uhum. Então nem todo mundo que você vai pra assistir, o cara, pô, tá ali pra um dia ser campeão. Poucos desse card têm condições de chegar ali no top 5 das suas categorias, sendo bem sincero. Uhum.
Tem alguém que tu olhava, obviamente tem alguém que tu olhava e achava que era esse perfil. Putz, não, esse cara é um journeyman, ele vai estar lá, vai lutar 36 lutas, mas nunca vai chegar. E chegou?
E chegou?
Teve alguém...
Caraca.
Cara, acho que o Charles.
O Charles tinha um pouco... Charles, porque ele foi um pouco instável. No,
pô, mas ele chegou, né, pegando todos os brabos do negócio, né? De cara. E evoluiu, pô, com o carro em movimento, né, cara? O moleque chegou cru pra caramba.
E teve umas coisas estranhas, tipo aquela luta com o Holloway.
Dele, o próprio Holloway é outro também. Eu acho que há 10 anos atrás, ninguém olharia pro Holloway, pro Charles, falaria, esses caras vão ser campeão.
É um processo, né?
O Holloway, eu não lembro, não sei como é que foi tanto a trajetória dele. Você lembra do McGregor lá?
Ele perdeu pro McGregor, acho que ele estreou com o Poirier.
Oh, o Sean Strickland.
Sean Strickland. Sean Strickland.
Ah, esse...
Quem diria?
Quem diria? Esse, com certeza.
E aí, dando uma olhada aqui na KTO pra ver as odds aí dessa querida luta que... Tu apostaria dinheiro nessa luta, Dica? Acho que pelo entretenimento, né?
Eu não sei.
É porque quando falta motivo...
Tem que gostar de um, pelo menos, assim... Ou conhecer, tipo, tem que ter um brasileiro, eu tenho que me apegar a um pra... Ou senão a luta, que nem as lutas que o André fala, assim, é uma luta que alguém vai ser demitido e o outro tá com depressão profunda e treina...
Ou tipo, o Chep Mariscal e daquele cara, o Morgan Carrier, que eu falei, ó...
Que foi um lutão.
Vai ser luta, tem tudo pra ser luta da noite, porque eu não falo que vai ser. Pode ser, né? Não tem bola de cristal. Tem tudo pra ser luta da noite, pelo menos no papel. E os caras entregaram e foi luta da noite. Né? São caras virtualmente desconhecidos.
Mas o lance da aposta é legal, porque às vezes, por exemplo, a luta dessa, Gabriel Benítez e o Merchat aí, não sei se tem história pra contar dessa luta, tá ligado? Mas se tu bota aí R$5 no Benítez, que tá pagando R$2,62, tem todo motivo do mundo pra torcer por ele, tá ligado? Então,
e ele tem condições de finalizar o Merchat.
Né? Às vezes a aposta ajuda nisso aí, pra dar um gaizinho a mais pra você querer assistir a luta de verdade. E aí o Benítez tá pagando 2,62 e o Merchat pagando 1,50. Esse Merchat é chinês?
Chinês,
A galera da China chegando forte. Aí a segunda luta é a Ivana Petrovic, que é 6-1, tá pagando 1,20. E a Na Liang pagando 4,50.
Eita!
Eu não sei...
Essa é aquela chinesa grandona, né?
Grandona, super slow motion.
Aí que é legal.
É, ela tem o primeiro round. Virou do primeiro round ali, a bicha começa a cansar.
5'7", né?
É muito grande, cara. É da tua altura, mas...
Eu gosto desses lutadores que tem biotipo estranho. Eu sempre acho legal de ver.
Assim. Biotipo que é não muito... saudável.
É, ou quando o cara é meio baixinho, gordinho. Ou quando o cara é muito alto. Principalmente quando é alto e não sabe usar a distância. Eu gosto, assim.
Desconjuntado.
É, né? Eu acho legal, assim. Não usa um jab nunca. Eu gosto muito.
Aí a gente vai ter James Lintop contra o Chris Padilha.
Ah, vende essa aí.
Peruano e um americano.
Peruano que vivia na Bolívia, tá?
Olha só.
Ah, não, então é bom.
E muitas coisas trazia de lá. Como diria o poeta.
Ele realmente foi um peruano que vivia na Bolívia?
E muitas coisas trazia de lá. Não sei. Seu nome ele era... é peruano. São dois estreantes. Dois estreantes. Contender, o Long Top veio. E o Padilha pegou essa luta em cima da hora.
É, ele tá bem azarão aqui.
É difícil ele ganhar.
Tá pagando 4,0 e o Long Top pagando 1,21.
Mas umas zebraças dessas aí, eu vou botar um dinheirinho lá na KTO, pô, pode pingar, hein?
Tem, às vezes tem umas... Os desconhecidos, quando vão... Pega luta de última hora, tipo... Às vezes, tipo, Diego Lopes, que pegou de... Acabou perdendo, né? Mas
porra, perdeu pro Evloev, né? E fez um lutão.
E quase pegou, duas vezes, né?
O que tem depois, hein?
Tem a Kathleen Souza contra a Mornick May. A Kathleen Souza favoritinha aqui pagando 1,30 e a May pagando 3,60. Luta boa pra Kathleen, né?
É, luta boa. A Mornick May é basicamente uma wrestler baixinha, tarracada, até pra categoria ela é pequena. Em pé, assim, todo respeito a Mornick May, mas assim, não tem uma técnica em pé, não tem nada em pé. Então a chance da da Kathleen nocautear, existe chance. Agora, se a Marion que botar a mão nela também e derrubar, pode ter aquela luta de 15 minutos. Ele vai depender de como é que tá a defesa de quedas da Kathleen, né?
Aquela luta boa de 15 minutinhos.
Tá legal, é chicletinha, carrapato.
Tomando cafezinho.
Tomando açaí. É bom que desliga o microfone, deixa o Carlão falar. Isso é falar das sete velas aromáticas que tá lançando agora.
Olha, a Magic Man tá trazendo perguntas muito difíceis, que a Kathleen não tem resposta.
Essa é legal. Eu gosto dessa. Da pergunta e resposta, eu acho realmente legal.
É, e tem muitas ferramentas no estojo, né? Eu achava que no estojo tinha caneta lá, os borrachos, mas tem ferramenta.
Uma mala de ferramenta, né?
Eu gosto, Carlão.
O Carlão é foda.
Um abraço, Carlão. Beijo pra você.
E manda uma vela pra mim, Carlão. Parabéns, queria a vela pós-academia.
Parabéns pelo trabalho, pelas velas aí.
Vai ter Caio Machado e o Dontay Meyers, que são dois pesos pesados. Caio Machado estreou no... Estreou não, né? Entrou pelo Contender.
Sim.
É da galera lá da Insider. Cara, eu gosto do Caio Machado.
Inside,
né?
Insider é outra coisa. Insider é uma marca.
A gente não fala.
Não fala.
A gente não fala aqui.
Só fala das camisetas do André.
A gente só fala
das
camisetas do André.
Aliás, muito bonita essa camiseta que você tá vestindo.
E a sua, muito bonita também. Obrigado.
Mas onde tem essas camisetas para vender, André?
Você pode na minha loja, a galera boa de luta, né? Lancei agora essa semana aí, então entra lá.
Quantas tem lá?
São três estampas, né? Segura essa besteira, papai. Deus perdoa o jiu-jitsu, não. E uma que eu trouxe pro Níquel, mas ele
não
recusou.
Quis, o cara sempre
usou. Porque as luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa.
O Níquel, eu só uso patrocinado. Me pagar pra usar.
Mas,
caralho,
ó,
tá desse jeito.
Deixa eu dar o serviço completo. Tá no reserva.inc/galera boa de luta.
Link tá na descrição do episódio.
Boa. E vou liberar um cupom pra galera, que tal?
Máximo mais, máximo,
por favor.
10%?
10? Tá bom demais.
10, qual, né? qual?
Como é que eu vou botar o quê? Osvaldo 10?
Osvaldo 10?
Osvaldo 10?
Fechou.
Então, Osvaldo 10, clica aí, tá na descrição.
Cupom Osvaldo 10 pra comprar as camisas do Galera Boa de Luta com descontinho.
E não é camiseta desgraçada.
Não.
É da reserva, então.
Da reserva,
porque tem muita gente que faz camiseta e umas camisetas filha da puta, assim. Essas aqui são... Tu não vai estragar na segunda lavagem.
É, ó, costura dupla. Eu fiz em parceria com a Reserva Inc., que é um braço white label, né, da Reserva. Não tem nada do passarinho da Reserva na camisa, nada.
Mas tem a carinha do André aqui.
Tem a carinha do André, tem uma frase de efeito aí, falando dos guerreirinhos do dia a dia e tal. Leia voz alta.
Vamos, consigo ler.
Galera boa de luta.
Como é que é?
Guerreiros que nunca desistem, sempre firmes e fortes em busca da vitória na batalha do dia a dia.
Lindo.
E aí eu fiz em parceria com a Reserva Inc. e com o Guilherme Janelli, que é um designer lá de Niterói, amigo meu, que já desenhou para Reserva, já desenhou para Richards. Então, ele que fez esses designs, essas estampas, e a gente tá junto nessa aí. Cara, a ideia é oferecer um produto bacana, de qualidade, com personalidade, com meus bordões pra galera que gosta. Uma galera me pediu lá no meu canal do YouTube, Galera Boa de Luta, e aí eu resolvi fazer. Então tá no site e com preço... Pô, preço justo, né, cara? Não adianta botar as camisas também assenta e varetada. Não é pra eu ficar rico com esse negócio, né? É pra prestar um serviço e pra eternizar o negócio. Pô, eu queria fazer as camisas, a galera pediu, eu falei, vou fazer. A margem de lucro é pequena, mas, cara...
Não, é legal que vão surgindo novos bordões, vão surgindo novas coisas, isso. Vai, tipo, pô, de repente... Três meses lançando uma nova.
E mete moletom daqui a pouco, mete camisa feminina, infantil e vamos
lá. Pô, próxima aí rola o nocaute, acende essa vela, Carlão!
Começa a inventar qualquer coisa, só pra vender camiseta.
Só pra vender camiseta.
Mordeu a ponta do sorvete!
E aquela coisa também, enchi o saco, deu muito trabalho, acabou, deleta o site, galera, valeu, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais e vamos que vamos.
Isso aí, bonito demais. Entrem lá, deem uma olhada nas camisetas que vale a pena.
A gente tava falando do Caio Machado, que vai lutar com o Dontay Meyers. Eu gosto do Caio Machado, eu acho que ele tem um estilo diferente de peso pesado. Não é nocauteador, não... Acho que ele tem poucas vitórias por nocaute, não tem a mão tão pesada, mas movimenta bem, tem aquele joguinho bonito. Eu acho que quem gosta da parte em pé se diverte vendo o Caio lutar. E ele tem um negócio que ele sempre parece que vai ser nocauteado a qualquer momento. Porque ele joga com a guarda baixa, ele se expõe muito, aí eu acho que é divertido pra quem tá torcendo pra ele ser nocauteado. Vai ser divertido, porque parece que ele vai ser, mas ele controla bem a distância, é um cara legal. E o Dontay Meyers, eu acho que é um desses caras, né? Cara de meio de tabela, cara que dificilmente vai ser campeão. Tá ali, vence uma, perde outra.
Mas é peso pesado essa luta?
Peso pesado.
Pô, é sempre bom ter o Caio mas, novo.
O Caio é novo.
Vai pra segunda luta no evento. Ele perdeu a primeira pro Michael Parkin.
Ele chegou a estrear, eu não lembro.
Estreou, perdeu pro Parkin na decisão. O Meis também vem de derrota. Cara, essa luta tem tudo pra ser uns 15 minutos. Mas só que 15 minutos de peso pesado.
Então, mas pode ser...
O Thiago gosta ali daquela
coisa. Mas não pode ser... De 30 segundos ou 15 minutos, não é essa janela, não é?
É, exatamente. Tá. Eu sou ou 30 segundos ou 15 minutos.
Vamos torcer pros 30 segundos.
O Caio, ele tem 4 nocautes na carreira, 2 finalizações e 2 vitórias por decisão. E o Dontae Meyers tem 4 vitórias por nocaute também, 3 vitórias por finalização e 2 derrotas por finalização, 3 decisões e 1 desqualificação. Foi desqualificado, não sei.
O Caio é bom de chão.
É bom de chão.
O melhor caminho dele seria botar pra baixo. Ele é de Presidente Prudente, mas mora no Canadá, tem parente canadense, mora no Canadá há um tempão. Entendeu? Assim, cara, eu acho que são 2 caras que dificilmente vão chegar no top 5 do peso pesado, tá? E não é porque é brasileiro que a gente tem que aliviar, né?
Mas, cara...
Mas eu torço pro nocaute, cara, de um lado ou de outro. Sim, porque, cara, cansa, né? O Dontae, então, é aquele cara... Putz...
E tem que soltar o bundão, né?
Mas peso pesado, eu mesmo sabendo desse risco de ser os 5 minutos dos caras cansar, tá num clima meio churrascaria, eu sempre assisto.
Porque tem expectativa.
Eu sempre acho legal. É uma luta desse card aqui, essa eu vou ver.
Não, 2 gigantes saindo na porrada é
essa. Que tem, tem brasileiro e é peso pesado. Sim, então tem a esperança dos 30 segundos.
Sim, sim.
Agora tem que criar um bordão pra decisão também, né? Não tem um bordão pra decisão.
Não tem.
Tem que criar um bordão pra decisão. A luta acabou! Vamos pro caderno do... Sei lá.
esse bordão talvez não seja... a gente vai chegar lá, a gente vai lapidar.
Vamos, vocês me ajudam, né?
Vamos ajudar. Vamos pensar num nada a ver. Aí a próxima luta aqui é o Austin Hubbard contra o Michael... Impossível pronunciar o nome dele, tem 8 palavras e só 1 é vogal. Flag, sei lá, Figlak.
Figlak.
É
o polonês.
E tá com foto com cinturão na mão.
Tá foto com cinturão na mão.
Eu também posso fazer isso, mas...
Ele estreou, né? Perdeu pro Farizian na estreia. Foi. Mas eu acho esse cara bom.
Ele é bom.
Ele tem, controla, ele tem potencial. Bem o
chão, né? E o Hubbard é um cara que tá na segunda passagem, né? Veio do TUF, agora perdeu a final do TUF. Já lutou no UFC um tempão atrás, completinho. Mas assim, o Figlak é botar pra baixo naquele cage pequenininho, botar pra baixo e... 15 minutos de amassa.
15 minutinhos.
Vamos ter um evento longo!
Você que vai narrar todas as lutas?
Sou eu.
Todinhas?
Todinhas.
Ah, descansou semana passada, né? Vai trabalhar agora.
A escala é sempre assim. O Mamute faz um card inteiro, Fight Night, pra eu ter folga. E divide comigo os numerados.
Os numerados.
Entendeu? O resto sou eu que toco.
Rani Aya e Victor Henry. Luta ruim pro Rani Aya aqui.
Ruim.
Né?
Quantos anos tem o Raniar?
50.
Ele tá. Ele. Jiu-jitsu, né? É isso aí, né?
O Raniar tem 39, faz 40 esse ano. Tá azarãozinho aqui, pagando 4,20 o Raniar. E o Victor Henry pagando 1,23. Então, quem acreditar aí na vitória do Raniar,
pode botar o dinheiro. Só eu gosto das lutas dele, cara.
A odd do Caio Machado, a gente não falou, tá bem equilibrado. O Caio Machado tá pagando 1,85. E o Dontae Meyers pagando 1,95. Então tá quase igual.
Eu não sei se do Raniar, sei lá, porque faz. Sei lá, ele tá há tanto tempo no UFC e tu vê ele, mas. E ele também parece um cara normal, assim. Ele parece um cidadão, daí eu acho que eu me identifico assim com ele.
Até ele batendo alvo, né? Ele parece um cara normal, assim. É. Você vê ele treinando e fala, eu dou um pau nesse cara.
Obviamente você não dá. Mas eu gosto desses caras que parecem.
Seres humanos
civis, comuns. Assim.
Você sabe que o Yahya é um ser humano bem peculiar, cara.
Eu não...
Ele vive lá, não sei se ainda hoje, mas que eu tenho notícia, é que ele vivia, tipo, lá em Brasília, meio isoladão, assim, numa fazenda.
Cadê o celular dele?
Sem internet. Tipo, tem o celular, tipo, do Níquel. Meio que sem internet. Um cara meio samuraizão, assim. Porra, vai, né? Treina, volta pra casa.
Gostei demais.
Ele foi gravar... Eu era produtor do Combate lá atrás, né? Era da Publitape, ainda que prestava serviço pro Combate, pra Globo ainda. Tipo, ele foi gravar, ele... O tempo todo descalço. Andando no estúdio, o tempo todo descalço. Então, é um cara peculiar. É um cara peculiar.
Que foda.
E depende do jiu-jitsu, basicamente. E em pé, o Victor Henry é muito bom. E é bom de chão também. Então, a gente pode ter uma luta que o Yahya, assim, pode ter uma noite longa no sábado de não conseguir encontrar o Victor. Se botar pra baixo, a chance de pegar é enorme. Porque o Yahya, pô, é um mestre da arte suave. Mas se não conseguir derrubar, a noite dele vai ser longa.
Essa é uma treta da galera, né? Conseguir derrubar, né?
Porque muita gente tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, mas o wrestling nem tanto, cara. Pra você derrubar, pra você aplicar o jiu-jitsu, tem que derrubar, cara.
Essa é uma das grandes críticas que a galera de fora tem ao jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, primeiro, não investe tanto em queda. As quedas que investe é de kimono, então é um negócio muito mais próximo. E a outra parada também é que no jiu-jitsu a galera costuma aceitar a queda. Uhum. Tu entrou num double, tô vendo que eu tô caindo, eu não vou brigar, vou chamar na fechada. Uhum. Eu caio já querendo me deixar na posição boa, porque tem muito recurso por baixo no jiu-jitsu. Aí no MMA não converte isso. É. Então uma das grandes críticas que a galera tem no jiu-jitsu é isso, é de como a galera do jiu-jitsu aceita a queda. Ao contrário do wrestling, que joga o quadril pra um lado, bate, não quer ficar por baixo.
É, porque tem vários elementos no MMA, né? Tem cotoveladas, tem soco de cima pra baixo, então... Perigoso, né?
É,
perigoso.
Deve ser muito difícil fazer essa transição de ser, por exemplo, um cara muito, muito foda de jiu-jitsu. E aí, pô, tu já é obrigado a meio que pelo menos saber um strikezinho ali, né? Pra não tomar uma ruim. E aí depois tu tem que aprender tudo de... Essa vontade de aprender que deve ser difícil. Depois que tu já é bom em algo.
Uhum. Cara, eu concordo contigo em parte, mas eu acho que essa dificuldade se aplica pra todas as outras artes, tá? E principalmente o cara do striking... E temos um striker aqui na mesa, o Thiago. Para você conseguir converter para luta agarrada, ainda tem um elemento grade no MMA que em nenhuma outra arte marcial tem. Nem no wrestling tem grade, no tapete, nem no tatame, nem no ringue ali. O que mais se aproxima é o kickboxing, o boxe que tem. Você tem o ringue ali, pelo menos você tem as cordas, né? Mas você, um striker, fazer a transição, começar a treinar grappling, meu amigo. O braço, o bíceps, exatamente. É outro gás, é outra parada.
A isometria, né? Que não tem, né?
Não tem.
Na trocação.
É, eu entendo que o cara, pra acostumar a levar soco na cara também, não é fácil, né?
Isso é uma treta.
Brabo, né? Cadê eu tô treinando aberto, boxe, cara? Lá, tô tomando um socão na cara. Pô, já treinei outras vezes, mas agora tô tomando soco de verdade.
Tu consegue ficar de olho aberto, assim, tomando soco?
Eu consigo, cara. Pô. Assim, eu até gosto, cara.
Sério mesmo?
Eu gosto de porrada. Eu não ligo de tomar porrada, não. O que mais me frustra, às vezes, é eu tomar porrada e eu tentar dar porrada nos caras e não conseguir. Isso é o que me deixa... Tomar porrada, não. Fecha a guarda aqui, trinco os dentes e vou. Não tem medo de brigar. Entendeu? Porque eu sei que eu não vou morrer. Vou tomar uma porrada, se o máximo acontecer, eu cair e voltar e tá tudo certo. Mas toda conversão é difícil, né, Níquel? Toda conversão é difícil, né? Mas, enfim, perdi o fio da meada.
Não,
mas...
tô focado, tu consegue tomar suco na cara, achei... Isso sempre mágico.
E tem outra parada também, que é o lance da defesa de queda, que a galera acha que defesa de queda é só fazer força, né, na grade. E o Victor Henry, ele tem um negócio muito, muito legal de defender queda movimentando. Né? Ele não deixa o cara chegar perto pra tentar a queda. Sim. Então ele tá sempre um passo na frente no lance da defesa de queda.
É. Não, se você defender queda só com força na grade, você tá ferrado. Porque acaba tudo ali. A grade, já treinou grade? Já, você treinava MMA, pô, o cara ex-lutador. Te drena, cara. A grade, a isometria que você faz, tanto para atacar, principalmente para defender, nossa, se você usar só força ali, acabou. Você sai dali com os braços pesando uma tonelada.
E quando o cara sabe botar pressão, ele leva o teu cardio também, né? Também. Ele bota o ombrão ali na boca do estômago, é difícil respirar, você tá fazendo força, você não consegue recuperar a oxigenação, é horrível.
Pé no chão, tracionando para frente. A grade é um outro elemento, né, da luta. Você tem o striking, você tem a luta de solo, e você tem a grade, cara.
E essa todo mundo tem que se adaptar, todo porque só tem no MMA.
É isso. E a única que não tem uma arte isolada, né? Não tem, tipo...
Não tem nenhuma outra arte que faz grade.
Tem numa academia de grade. Não
existe. E a grade tem que... O Caio gosta de falar isso, né? A grade tem que ser sua amiga. A grade tem que ser assim... É você a grade contra o seu adversário. Mágico, né? Nosso esporte é mágico.
É um conceito bonito.
Eu não sei se significa alguma coisa, mas eu gostei da frase.
Ah, bonito, pô. Dá pra botar no subnick do MSN tranquilamente.
Dá pra usar a camisa.
Aí, ó.
Valeu, Caião.
Antes da gente ir pro card principal, eu queria trazer algumas notícias aqui da semana.
Tem notícia?
Né? Tem notícias aqui.
O que o John Jones fez?
O John Jones bateu em quem? Fofoca aqui no mundo do MMA, tá? A Alex Pereira ou Poatan e Poliana Viana deixaram de se seguir no Instagram, levando os internautas a crerem que o romance entre eles chegou a um fim precoce.
Não.
Como diria lá no Rio, crise na Gávea.
Não, quando o amor perde, eu fico triste.
É. Não, mas peraí. Azar no amor, sorte no jogo.
É...
Então, pode ser um bom sinal pro Poatan.
Mas ele acabou de ganhar. Então, daí teve azar, então quer dizer que ele vai ganhar de novo.
Mas de repente ele deixou de seguir antes da luta.
Pra dar sorte.
Entendeu?
Talvez. Só viram depois, né? Pode ser que ele tenha seguido antes.
Mas muito legal essa pauta do Fofocalizando aí. É. Gostei.
Queria trazer, eu acho
bela notícia, né?
Eu acho que o nosso ouvinte precisa saber disso.
Claro.
José Aldo revela em entrevista que o seu adversário original para o UFC 301 seria o ex-campeão dos Galos, Dominic Cruz.
Pô, aí sim.
Tinha que ser, né?
Tinha que ser.
Aí sim.
Nada contra o querido Jonathan Martinez, né? Que tá fazendo seu trabalho.
Mas ele
aí
não é velho e famoso o suficiente. Não tem que ser velho e famoso. É.
O Aldo só tem a perder com essa luta do Jonathan Martinez. Vamos falar a verdade?
Tem uma coisa...
Só tem a perder, não tem nada a ganhar.
Não é a última do contrato dele?
Não, acho que ele já não tava com contrato,
não,
né?
Não, tava.
Tá, contrato, eu acho que é a última
do contrato. É a última do contrato.
E aí, se ele quiser, ele pode fazer um esqueminha aí.
É, o lance é o seguinte. Fofoca, no mundo da luta. No lance é o seguinte, ele queria fazer a última luta no Rio de Janeiro.
Certo.
E assim, essa data, essa janela é perfeita pra ele. Uhum. Então, ele ainda tinha uma luta no contrato, queria fazer a despedida aqui. Tentaram, isso quem falou foi o Dedé Pederneiras, entrevistou o Alonso, ao Marcelo Alonso, PVT. Tentaram o Dominic Cruz... Ele estava com uma lesão, para variar, e não podia, não dava. O Cerrudo também, tentaram o Cerrudo, estava recuperando de lesão, topou, falou, quero, mas eu preciso de mais tempo. E mais tempo não dá, não iam desmarcar o evento, porque precisava aceitar. Vocês têm que lembrar, a gente tem que lembrar que o Aldo pegou a luta já com o card montado, foi aquela coisa. Aldo! Então não foi um negócio assim, vai lutar daqui 5 meses. Foi um negócio... E ninguém estava pronto ali na época que o Dedé e o Aldo queriam, que seria na medida para ele. E o Jonathan Martinez foi oferecido, ele levantou o dedo.
Lógico.
Então assim, mas pro Aldo é uma luta boa, porque vai estar no Rio de Janeiro, e vai ser onde ele queria, no lugar que ele queria e no tempo que ele queria. Mas o adversário para ele não tem nada a ganhar, né, cara? Não tem nada a ganhar.
Foi exatamente o que eu falei quando a gente trouxe a notícia do casamento dessa luta, né? Que maravilhoso o Aldo voltar... Mas, pô, tinha que ser um desses dois mesmo. Assim. Era Cerrudo ou Dominic Cruz. Não consigo ver nenhum outro, assim, que pudesse ser equivalente a ele, né?
Mas sabendo que é a última luta do contrato, eu acho que, de repente, se ele quiser testar o mercado depois, acho que faz sentido pegar, sabe? Tipo, de repente, fazer um...
Bater no garotão?
Fazer um... Tipo isso? É, não, e depois, sei lá, talvez...
Fechar mais uma com o Cerrudo no próximo semestre.
Ah, daí ele pode pedir uma grana.
Chris Weidman compara o wrestling do Poatan ao boxe do Ben Askren e afirma, é quase uma loucura ele ser campeão.
É, mas o... Ele tava na categoria dele, podia ter tentado, né? É.
Soa meio ressentido, não?
Então, eu... Quando eu vi a primeira vez, eu vi como uma crítica, mas depois eu vi só como um comentário mesmo, tipo, cara, interessante, o cara não tem wrestling e é campeão, loucura isso. Me pareceu tudo, quase um elogio.
É. Tudo é o jeito como é falado, né? Porque a gente lê friamente, acha que... Pô,
e o contexto também, né? Eu peguei só esse corte.
E assim, o Adesanya também é um cara que, não teoricamente, não tem wrestling, não tem chão, e aí?
E eu acho...
Anderson Silva.
É, o Anderson Silva tinha uma boa defesa de queda.
Sim.
E tinha um chão bom.
É, mas...
Chão bom. Pô, finalizou...
Mas o Pota também não, cara. Não é fácil derrubar, não, cara.
Não é fácil derrubar. Muito forte, né? Conta muito. Mas eu quis trazer essa notícia justamente porque eu acho que isso é um elogio, assim.
Sim.
É, caramba, um cara nos tempos de hoje do MMA, né? Que todo mundo é muito completo, que todo mundo é bom em tudo. Ele é unilateral e consegue ser dominante desse jeito. Cara, é porque ele é muito bom.
É,
ele é muito bom na unilateralidade dele, né?
É.
O Demian, por exemplo, não conseguiu.
Sim.
Muito, muito bom de jiu-jitsu, mas bateu no teto.
É.
Venceu muita gente, mas, putz, não conseguiu pegar o cinturão, né?
É.
E aí o Poatan, cara, pegou 2 cinturões, sendo muito bom só em uma coisa.
É. E tem uma conjuntura também. Isso o Demian, que eu conversando com ele, comendo um bibimbap lá.
Maravilha.
Né? E foi mesmo, nesse dia a gente comendo. E ele falou uma coisa que faz total sentido e eu arrasto isso pra minha vida agora. E eu sempre comento isso, dou crédito pra ele.
A grade é nossa amiga.
A grade é nossa amiga. A grade é o chão em pé.
A grade é o chão em pé. Flávio Álvaro que falei isso.
Não é? Olha aí. Olha meus tempos de adolescência aí me trazendo, me voltando agora. Vamos lá. É, ele falou o seguinte. Nem todo mundo vai conseguir ser campeão.
Uhum.
Porque pra ser campeão você depende de casamento. E ele deu um exemplo dele. Isso que eu achei legal. Por exemplo, ele pegou o Tyron Woodley. Certo? Disputou o cinturão contra o Woodley. Perdeu pro Woodley. 2 rodadas antes, o Woodley tinha empatado com o Stephen Thompson. Não sei se vocês lembram dessa luta. 5 rounds, o Stephen Thompson ganhando. No final, o Woodley reagiu, empataram. O que que aconteceu? Revanche. Se o Stephen Thompson tivesse vencido aquela luta, ia ser Damian e Stephen Thompson, que o Damian vinha numa sequência absurda. E contra o Stephen Thompson, cara, o jogo, pô, tinha tudo pra ele pegar o Stephen Thompson, amassar, embrulhar e vencer. Muito mais, era um casamento muito melhor pra ele do que o Tyron Woodley.
Não acho.
Sério?
Não acho.
Você tá louco, pô.
É porque é difícil encontrar o Thompson, né, cara? O movimento é
grande demais. Caraca, mas você viu... Mas o Durinho mostrou o jeito de chegar ali.
Sim.
E conseguiu.
Não, só se conseguir encurtar uma vez, se o Demian pegar uma perna, acabou. Fudeu. É, o negócio é pegar a perna.
Entendeu? Só chegar. Porque contra o Uder ele chegou, só que ele não conseguiu derrubar. Sim, sim. O cara, um tronco dobrado, porra, pequeno.
Não lutou, não, né, cara?
Foi chatíssimo.
Foi de última hora também.
Foi de última hora. Então, assim, eles tiveram que lutar de novo e o Demian perdeu o timing. Ele tava ali. Uhum. Então, tudo é uma questão de casamento e de oportunidade. Cara, que o wrestler brabo, o Potan pegou pela frente.
É, nenhum.
Não era o momento da categoria de wrestlers de altíssimo nível. De repente, se ele tivesse na época do Sonnen, poderia atrapalhar a vida dele. Uhum. Né? De repente, se o Timaev conseguisse chegar ali firme, poderia atrapalhar a vida do Potan.
Até tinha então, uns na categoria, situação. Né? Um Derek Brunson da vida, mas ninguém quis botar também, né? Pra não jogar água no chope do... Que a história era fazer a luta com o Adesanya. Então, iam botar um wrestler pra amassar ele e perderem essa grana. Sim. Sim. Fizeram certo. Mas é isso, acho que todo sucesso tem um quesinho de sorte, né?
Sim, sem dúvida. Não, e não sorte é oportunidade aliada à competência.
Exatamente. Né? Sorte não é eu sou um merda e consigo fazer as coisas. Não, é o tempo certo das coisas, é estar preparado naquela hora, sorte sim. É isso.
Dá pra fazer mais uma camisa.
Essa eu tava pensando.
Gostou? Já.
Eu gostei demais.
Foi a frase mesmo? Sorte.
Sorte é oportunidade aliada à competência.
Aí vai ser o teu rosto.
É. E uma grade.
E uma grade atrás. Na verdade, vai ser o chão de grade.
É.
Tá, não, vamos falar pro caralho. Card principal aqui do UFC. Desse UFC maravilhoso. E a gente vai ter o Jonathan Diniz contra o Austin Lane. O Jonathan Diniz, que é um strike, né? Lutou no Glory, lutou no WGP. Tá invicto 6-0, entrou pelo Contender Series e vai estrear, não é isso?
Não, vai. Vai estrear. Ele nocauteou no Contender, né? Vai fazer a primeira luta. E, cara, acho que em pele engole o Austin Lane. Engole. Agora, peso pesado, né?
Então, mais uma luta pra ver.
É, e mais peso pesado, mais um brasileiro. E peso pesado é o seguinte, cara. A mão não precisa nem entrar muito em cheio, né? Mais ou menos, você derruba, né?
O Austin Lane não é um cara bom, assim, né? Como posso dizer? Polido. Strike, mas tem a mão pesadíssima, né? Tem vários nocautes, bate doído. Mas o Jonathan Diniz é bem mais polido. É kickboxer mesmo, né? Joga fechadinho, bate
quero pesado. Ver de novo aquele cara do taekwondo. Do peso pesado.
Cubano, né?
Nossa. Cubano, aquele. Eu quero ver aquele cara de novo.
Acho que ele tá com luta marcada já.
Não sei.
Aquele tá com cara... luta marcada. Joga aí, por favor. Robeliz. Robeliz The Spine.
Quero ver editar isso aí agora.
O Google ajuda.
The Spine, né? Tá com luta marcada, sim.
Tá com o Valdo Cortes Acosta.
Aí.
No...
Salsa
Boy. 11 de maio. Já.
11 de maio? Depois deve ser
Rio. Esse aí dá pra ganhar fácil. Essa luta aí.
Pô, o Valdo? Valdo só luta em pé. Eu acho que ele nocauteia o Valdo...
Com 12
primeiro,
segundos de novo.
No primeiro round.
E ele não defende chute, esse Valdo também, né?
Também.
Ele fica...
Não, e fala que faz graça o tempo todo lutando.
Eu gosto do cara que faz graça e apanha. Eu acho legal. Porque eu me identifico, assim. Eu acho legal.
O Nico tem uma parada que ele falou no outro podcast que eu achei incrível. Quando ele vai jogar futebol, ele leva uma faixa de capitão. Aí ele vai jogar ele
bota
só pra... capitão só pra irritar a galera.
Só pra vocês ficarem mais irritados.
Você joga de igual jogar de quê?
Lá na frente, pra não voltar.
Ah, é? Centroavante?
É, sem voltar.
O Nico tá bem, né, cara? Tá malhando, tá magrinho, atlético.
Saudável. Tem que bater peso agora, né?
É. Vai lutar com quem?
Ainda não sei. Com o André, ali da Fight Nerds.
Boa.
Jonathan Diniz tá pagando 1.38 e o Austin Lane pagando 3.10. Acho que um favoritismo assertivo aqui, sim, né? Pro querido. Aí a gente vai ter um lutão, que é... Lutão aqui, hein? Ariane Lipski e Karine Silva, Karine Killer. A Ariane Lipski levemente azarona aqui, pagando 2.22 e a Karine 1.64.
Eu gosto da Karine Silva, cara.
Gosto também.
Eu gosto das duas, cara. As duas são muito boas, cara. As duas são muito boas. A Karine, diferente. A Karine é diferente. O chão dela é bizarro. Bota pra baixo pra pegar, assim. Vai pra pegar, onde for, e pega de tudo que é jeito, cara. Pega a perna, pega pescoço. E eu conversando com o treinador dela, o Gilles Ribeiro, lá em Curitiba, ele falou pra mim assim, tem até um tempinho atrás. Ele falou assim, cara, você não tem noção o potencial dessa garota, cara. O que eu vejo aqui e o que ela melhora de uma luta para outra é um negócio impressionante. É que às vezes ela termina a luta rápido, não dá nem tempo de mostrar muito. Mas assim, falou que a garota é um talento. Falou, se a menina, cara, vai ser campeã. Se tudo der certo, ela tem tudo para ser campeã. Agora, o maior teste, tá? A Ariane é o maior teste dela. Porque a Ariane é uma menina que tem muita... Além de muita técnica em pé, é boa de chão e tem muito coração, cara.
Experiente,
né? Experiente, cara. Experiente, cara. E sempre que eu ouço o nome dela, né? Ariane Lipsky, eu lembro do Limp Bizkit. Não sei porquê, cara.
No one knows what is lying. É. Cara, Ariane Lipsky, ela estreou há 11 anos atrás. Então, estreou numa época que não tinha muita mulher lutando, né?
É
muito experiente.
E essas meninas, sabe que eu, só fazendo esse adendo, eu sei que tô falando pra caceta aqui.
Foi chamado assim, pra isso.
É. Ariane, Karine, Natália Silva. Cara, a gente tá com uma leva punk. Amanda Ribas, você conversa com as meninas fora, cara, as meninas são doce. Não sei o que, super delicadas. Meu amigo, quando fecha aquela grade. Caraca, as garotas viram uma chave, né, cara? Mas eu acho muito foda isso. Pode falar palavrão aqui?
Claro.
Pô, acho muito foda isso, cara. Acho muito
maravilhoso. A Virna também, né, cara?
Mas a Virna é uma outra pegada, assim. A Virna é uma figura. A Virna é maravilhosa, né, cara? Você conhece a Virna, pessoal?
Não conheço.
Ser humano.
Convidadíssima, Virna, tá?
Ser humano maravilhoso. Cara, você conversa com ela, a mulher cita Nietzsche. É um negócio fantástico, assim, referências de livros.
Filosofia grega.
Filosofia, a garota estuda filosofia, ela é inteligentíssima, a Virna Jandiroba, assim, muito culta, cara. E é muito, muito gostoso bater papo com ela, assim, muito bacana. Mas eu digo essa... Mas a Virna não é uma menina, assim, super meiga, super doce, no trato. Essas meninas que eu tô falando são super meiguinhas e porra, viram a chave ali que o cara se...
Mas talvez seja um outro oposto da violência, né? Esse lance de ser culto, de ser intelectual, é um oposto também da agressividade da violência, tá ligado?
Sem dúvida.
Então eu acho que tem essa dualidade aí também.
Mas eu acho 70% dos lutadores que a gente trocou ideia aqui são meio uns fofos, assim.
Ah, a maioria, A maioria.
Tipo, os caras também são... É porque sempre é os caras mais calmos, né?
Uhum.
Os caras que são mais seguros da vida.
É.
Não, são
a luta traz isso.
Tirando o Jean, né, que chegou aqui. Eu sou o cara mais agressivo do mundo.
Ele é esse cara, ele é louco.
Mas calmo, né? Centrado, não é. Enfim, um querido também, Jean. Beijo, Jean. Vai lutar agora, né?
Vai, no Rio.
No UFC Rio. Com o main event é uma luta que acho que poderia não acontecer, né? Que não mudar nada. Que é o Ryan Spann e o Bogdan Guskov.
AKA Billy Corgan.
Billy Corgan tá aí.
Não é? Vê. A carinha dele.
É um Billy Connell com o Anthony Smith.
Sim, com o Slot.
Tem um aninho de Slot também.
Essa luta aí tá aí por quê? Como é que...
Eu acho que o Dana White tava devendo um favor, alguma parada
assim. De repente é essa lance que o André falou, de repente os dois vêm de derrota, talvez?
Cara, o Ryan Spann...
Ryan Spann que tem o negócio do super-homem no peito?
Tem a tatuagem de luta como nunca, perde como sempre. Eu gosto de vir aqui, que aqui eu posso falar. Eu posso xingar.
Ninguém do UFC vai ver mesmo.
Se alguém do UFC vir, não tem problema nenhum. Eu digo que eu não posso fazer isso no ar, entendeu? No UFC eu tenho que ser o cara mais ali, né?
Essa luta vai demorar 3 rounds.
Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Essa aí eu acho que não. Essa aí eu acho que a porrada vai rufar. E a primeira mão que o Bogdan, o nosso querido Billy Corgan da porrada, engolir, ele vai murchar.
O Ryan Spann vem de 2 derrotas e o Bogdan vem de 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Perdeu só pro Volkan Ozdemir.
Mas vamos lá, ganhou de quem?
Ah, ganhou do Zac Palga, do Carlos... mas também foi tudo MMA Series, não sei o quê. No UFC ele tá com 1, né? Perdeu pro Ozdemir e ganhou do Zac Palga.
E o Spann, perdeu pra quem?
O Spann perdeu pro Anthony Smith, se eu não me engano.
Tá, tudo bem.
Anthony Smith e o Nikita Krylov.
Perdeu bem.
E aí venceu o Dominic Reyes e venceu o Wonko Telaba. Venceu bem também.
Olha o Dominic Reyes não dá pra saber, né?
Qual o Dominic Reyes?
Qual é
o John Jones sugou a alma dele, né? Depois que ele ganhou aquela luta e perdeu, né? Eu acho que ele ganhou aquela luta do John Jones. Eu acho que foi muito parelho, mas eu acho que ele ganhou.
E o Marreta ganhou.
O Marreta acho que perdeu. Mas depois daquilo ali, o Reyes, assim... Ladeira abaixo.
Inclusive, a gente fez um episódio de lutadores que tiveram alma sugada. Tá aí no feed, dá uma procurada, um episódio bem interessante. Ryan Spann tá favorito, pagando 1.48 aqui na KTO. E o Bogdan pagando 2.66. Então, favoritismo ok aqui pro
Bogdan Spann. Que treina com o Walter Walker, né?
Irmão do Johnny Walker. Eles treinam juntos, o Johnny Walker e o Walter Walker?
Não. Ele, o Johnny treina na Irlanda, né? E o Walter na Rússia.
É, tu falou que o Walter, que é o irmão louco do Johnny Walker.
Que lutou, né? Decepcionante, assim, a luta dele.
Porque ele se esperava muito, né?
Pois é.
Foi
hype altíssimo.
Foi tipo aquela luta morna, assim?
Foi uma luta morna, foi uma luta que ele amarrou e podia ter feito mais e não fez, sabe?
Olha, cansou, né? É. Em pé, ele tomou porrada e perdeu. Pra um cara assim, Lucas Braske, o cara tá, tipo, tá. Três derrotas
seguidas. Exatamente. Foi uma luta sub medida ali pra ele dar um show, tá ligado? E aumentar o hype dele.
E tipo
aí,
assim, se ele não ganhou do Braske, se ele não melhorar muito o gás dele e tudo, pra próxima luta, ele vai ganhar de quem?
Tem uma ou mais duas pra até se mandar embora, né?
E aí a luta principal, luta interessante, de fato, luta boa pra categoria, que é o Matheus Nicolau e o Alex Pérez. Essa luta, o Matheus Nicolau tava pra enfrentar o Cap, né? Que era uma luta que fazia mais sentido, era realmente quase um Tyron Eliminator ali.
É.
E aí agora, mas assim, o Matheus Nicolau tem que lutar, não tem jeito, botaram o Alex Pérez, Nicolau tá
pagando... O Damian sempre fala do Nicolau, fala que ele é muito
bom. Ele é muito bom,
é.
Nicolau tá favorito, pagando 1.54 e o Alex Pérez 2.50, até porque pegou a luta em cima da hora, né? O Matheus vai mais preparado.
Nicolau vem de derrota, não vem? Ele tomou um nocautão.
Brandon Royval. E era a luta que era pra... Ali foi uma semifinal. É. E aí ele ficou. O Royval foi e perdeu o Pantoja, né, na sequência.
Ele tava vindo de 4 vitórias, né, cara? Inclusive contra o Cap, né? Tinha vencido o Cap, Tim Elliott, Dvorak.
Se não me engano, ele começou bem a luta, né? O Nicolau nessa que ele perdeu ou não.
Cara, a luta foi no primeiro round, né? Ele foi nocauteado, né? Não deu nem pra mostrar muito, não. Foi rápido. Pelo que eu me lembre, foi rápido, eu acho. Tem aí o tempo da luta?
Tem 2 minutos e 9 segundos do primeiro round.
Aí.
Isso, 2 minutinhos de luta.
Sempre na minha cabeça, eu me lembro que ele tinha começado bem. Eu pensei, putz, vai dar. E aí tomou...
Pode ser. Primeiro minuto ali, né?
Cara, eu não sei por que o Matheus Nicolau saiu do UFC naquela primeira oportunidade, né?
Eu lembro. O peso mosca tava no fim. Decretaram o fim do peso mosca lá. Entendeu? Então ele já tava, eu acredito que ele já tava sem contrato, tinha feito a última luta, não renovaram o contrato dele porque a categoria não ia continuar. E depois a categoria continuou, recontrataram ele.
Uhum.
Bom lutador, cara, muito bom o Matheus. Mas eu acho que, assim, tinha que ser o Cap, cara. Porque o Cap ia credenciar o Matheus para uma disputa de cinturão.
Era mais caso vencesse, também, né?
E vice-versa, né?
Ia, tipo, dar mais hype na luta.
Dá mais hype, Foi meio que uma brochada, assim, essa entrada do Pérez. Que não é ruim, é bom lutador o Alex Pérez. Mas ficou muito tempo parado, né? E contra o Mokaev, ele até meio que deu uma embaçada no Mokaev ali, né? Conseguiu levar a luta pra decisão. O Mokaev tava passando mal naquela luta. Depois botou vídeo ali, vomitando nos bastidores e tudo, né? Mas assim, acho que o Matheus tá mais pronto, né? O Pérez acabou de lutar. O Matheus vinha se preparando para uma luta contra o Cap, que é um cara de alto nível. Aliás, o Cap saiu da luta, o Eduardo Alonso, empresário do Matheus, perguntei para ele por que mudou. Ele, cara, o UFC só falou que o Cap machucou, parece que machucou a costela e saiu da luta. Mas eu não duvido que ele pinte contra o Mokaev no card.
Pode crer, já
na Arábia Saudita. E essa sim vai ser uma semifinal para... Pra Pantoja e Erceg, tá? Não duvido que isso aconteça.
Pra mim é claro que o UFC quer o Mokaev campeão dessa divisão, né? Eu acho que é o único nome, assim, esportivamente foda e que vai atrair atenção pra um outro mercado, né? Porque realmente essa categoria é uma categoria, putz, que não chama tanta atenção. Tem muito cara muito bom, pô, Cap, Nicolau, todos esses caras são tecnicamente muito bons, mas não chama atenção do público médio, né? A galera quer ver os caras mais pesados.
O Cerrudo... Meio que atraiu os olhares na época dele, né? Mudou um pouco essa percepção. O Daico seguiu levantando isso, porque é um cara que empolgava, mas é um cara que não fala inglês, é um cara que pro público gringo, assim, não fazia tanta diferença. Eu concordo contigo, realmente.
Como é que tu acha que é a percepção do público de fora do Pantoja? Porque no Brasil a galera tá gostando, mas também não é todo mundo que é fanzaço dele, mas de fora.
Pare!
Pare agora
e preste atenção. Vamos entrar nesse site. Porque se a pessoa, o host está fazendo, tem relevância. É assim que funciona a publicidade. A voz do host é envolvente. Então entre para a KTO agora, que é o nosso patrocinador e o melhor e o maior site de apostas desse Brasil. Super fácil de usar, fácil de entrar, fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro, fácil de comunicar pelo Instagram KTO_Brasil. Então tudo é fácil da KTO, até usar o cupom, Thiago.
É verdade, Alexandre. O nosso cupom de FreeBet funciona dessa forma.
Como funciona,
Thiago? O ouvinte que faz o seu primeiro depósito na KTO aplica o cupom Osvaldo com W e garante 20% de FreeBet. Ou seja, colocou R$100, vira 120. Colocou 50, vira 60 para apostar como quiser.
http://www.kto.com. http://www.kto.com. KTO.com. Venha para a KTO.
Cara, eu acho que segue o ritmo da categoria.
Uhum.
Assim, o pessoal não... Fora o Cerrudo, né? A galera não dá muita importância. Pô, a gente teve o Dimitrios Johnson, cara, que é um dos melhores de todos os tempos.
Sem dúvida.
E a categoria não andava, entendeu? É aquela coisa que você falou. Você vai ver dois caras ali. Você vai ver Lucas Braske e Walter Walker, no peso pesado, lutando. E vai dar talvez mais atenção e mais foco para isso do que ver dois craques se enfrentando no peso do 57. Que, para mim, cara, é uma das categorias mais completas, assim, competitivas. Porque se você pega até o top 15 ali, você tem uns caras que são bons em pé, os caras são bons no chão, os caras que têm cardio, os caras são bons de grade, sabe? Os caras cara, pode pegar, cara. Pode pegar. Me falam mais ou menos.
Não tem.
Não tem, cara. Não tem. Você tem um Pérez que tava sumido e tá voltando, mas ainda assim é um cara bom de chão pra caramba. É o cara que vai sair na porrada em pé ali, cara que aguenta lutar 25 minutos.
Isso. E vão aguentar tudo. A luta vai ser a mesma intensidade o tempo todo.
Exatamente, cara. Que outra categoria oferece isso nesse nível? Claro, você tem ali o 61, o 66, o 70, são categorias que são ótimas, mas você tem até especialistas nessas categorias, que os caras que vão ser bons num negócio. Sei lá, não vou citar nome aqui. Mas no 57 é muito equilibrado, isso que eu quero dizer. Bom. Do 1 ao 15, os caras estão ali, às vezes um pouquinho no top 5 ali, os caras um pouquinho mais no alto. Mas no geral, a competição é muito boa. Mas não adianta, o negócio não emplaca, né, cara? Mas a percepção do Pantoja respondendo, eu não sei, porque eu não tenho muito contato com a galera lá de fora e pra me falar isso, entendeu? Acho que não chama tanta atenção quanto um Potter.
Mas não tem uma rivalidade, isso é foda.
É, não tem.
Não surge alguém.
Foda, tinha que...
E às vezes quando tenta uns trash talk, é umas paradas forçadíssimas que não funciona.
Tá faltando Chelsono no MMA, a verdade é essa.
É, cara, não sei, não...
Mas eu te perguntei isso porque esses dias eu vi um tweet que deu uma estouradinha de um cara postando um vídeo do Pantoja, acho que era contra o Alex Pérez, que ele dá uma blitzona no começo e finaliza. Não lembro quem era o adversário. Mas era assim, Pantoja is the real Brazilian gangster. E aí uns elogios e vários... Putz, essa galera tá pagando pau pro Pantoja, achei massa.
Que bom, cara. Que bom. Porque o Pantoja é sinistro, né, cara?
Demais.
O Pantoja é muito sinistro, cara. E ele tem um ingrediente que quase mata a gente do coração, né? Ele toma porrada.
E absorve assim como se fosse nada.
E absorve, e às vezes até bambeia, mas continua caminhando pra frente, é isso. É o Brazilian gangster. Isso é um problema, isso é uma dádiva, mas é uma desgraça também. Porque uma catástrofe pode acontecer a qualquer momento, cara. Né? Você imagina. Quanto mas... segue da vida?
Não.
Deus me livre, cara, batendo na madeira.
Mas é o estilo que a galera gosta.
É, sim, total. Total.
É o Charlinho que mata do coração sempre.
Total. É um monstro.
Acho que é isso, falamos aí desse card incrível, né? O André Azevedo vai conduzir vocês aí nesse sábado, então assine Fight Pass, assista no Fight Pass, é o único lugar que é pra assistir, e vamos adquirir as camisas, sábado, todo mundo de camisa Galera Boa de Luta, fazendo fotinha e marcando o André Azevedo no Twitter e no Instagram, que ele vai repostar tudo.
Boa.
Fala aí do teu canal.
Isso que ele tá prometendo é o Thiago, mas vou tentar.
Fala do teu canal, onde é que o pessoal pode ver os reviews das lutas aí, que às vezes, pô, dá um trampo, né?
Dá.
Não, assim, também... Né,
gente... Aí eu faço tudo sozinho, cara.
E não,
Não,
a gente tem que...
É, mas de inventar as paradas.
É, inventar. É. Inventar é foda.
Fala aí onde é que o pessoal pode ir.
Olhando pra câmera, não vou olhar pra câmera, não. Vou olhar pra vocês. Eu tenho um canal no YouTube, é o Galera Boa de Luta. E
link lá... na descrição do vídeo também.
Isso, obrigado. E lá eu faço vídeos pré-evento. Os vídeos que duram uns 20, 25 minutos, dependendo do card, até meia hora. Mas eu tenho feedback bacana da galera que assiste, uma galera fiel, que fala assim, cara, as tuas análises ali, meia hora, passa rapidinho, que eu nem percebo que você vai falando ali de forma orgânica. Eu não dou muito corte, eu vou falando de forma mais dinâmica ali. Foi até uma dica do Thiago nos primeiros, ele falou, cara, tenta fazer um negócio mais dinâmico. Você me deu várias dicas ali que eu aproveito até hoje, cara.
Menos essa, né?
Filha da puta. Então, porque ele me deu a dica de fazer um negócio clipado, mais cortado, curtinho e tal. Eu falei, cara, dá muito trabalho eu fazer um negócio sozinho. Eu vou fazer de uma vez só, que é o jeito que eu gosto de fazer. Ligar o microfone, ligar a câmera e... Rau! Mandar ver ali no alvo, como se fosse ao vivo, tá? Então eu faço análises pré-evento, que eu subo toda quarta-feira, mais ou menos às vezes 10 da manhã, às vezes 2 da tarde, mas na quarta-feira até 3 da tarde tá no ar. E no domingo eu faço vídeo de ressaca, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é o seguinte também. Cara, eu acordo, sem sacanagem, eu nem lavo a cara, meu irmão. A minha mulher já até sabe. Eu não vou, eu acordo, não lavo a cara, eu lavo. Eu dou, faço um xixizão ali, lavo o rosto, já pego um café, ligo a câmera, cara, não escovo o dente, mal falo com meus filhos ali, porque eu quero aproveitar aquela energia do acordei com um evento fresco, e ligo a câmera e eu gravo tudo de primeira, cara. Eu não gravo nada de segunda, dou pause, ligo a câmera e vou no flow. A gente falou disso também, dessa coisa mais orgânica de produzir conteúdo. Uhum. Cara, cafezinho, e o café às vezes tá quente ainda, espero esfriar pra beber, e mando ver os vídeos de ressaca todo domingo, assim que eu acordo. Aí vai depender do horário que termina o card, sábado pra hora que eu acordo. Mas basicamente é isso. Meu Instagram, André Azevedo MMA, Twitter, André Azevedo MMA.
Mas tu não falou o nome do canal?
Galera Boa de Luta, pô. Falei. Chama a galera boa.
Não
de
acho que falou. Tu não presta atenção, né? Eu tava prestando atenção em outra coisa. Eu tava ouvindo.
Aqui dentro tava rolando uma parada muito mais
interessante. Repete tudo, André.
E pra quem quiser comprar as camisas, são três estampas, cores preta e branca, camiseta e regata, com meus bordões, tá no reserva.inc/galera-boa-de-luta. Então, loja Galera Boa de Luta lá na Reserva Inc. O link tá no meu Instagram também e tá no meu canal do YouTube.
Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, pessoas.
Valeu.
Valeu.